Posto Cavalinho em Soledade, na BR-386, quilômetro 246, bairro Botucaraí.
Furacão do Atacadão Center Ipiranga em Soledade. 400 produtos e ranchos em 3 vezes nos cartões. Tem açúcar Gasparim 5 quilos 17,90. Feijão preto Gasparim 1 quilo 5,95. Óleo de soja Primor 900 ml 6,95. Água mineral Aquabela sem gás 89 centavos ou com gás 99 centavos. Suco de uva Saboruva PET 1 litro e 400 6,95. Furacão de ofertas é no Atacadão Center Ipiranga.
11 horas 6 minutos, 32 graus a temperatura aqui no centro de Soledade.
No ar, a polêmica da semana em debate na Cristal.
É, e um dos assuntos que infelizmente cresceu durante esta semana foi em relação a crimes de Maria da Penha. O Marcos Vinícius Prates de Souza já está conosco para trazer mais informações sobre o combate a esse tipo de crime, Marcos.
Perfeito, Nayã, perfeito. A criminalidade, o crime doméstico, a violência doméstica, Maria da Penha, tem o nome que quiser, nós temos presenciado em Soledade há muito tempo um crescimento desta situação que nos traz preocupações. E para tanto, convidamos duas profissionais para fazermos um ponto e contraponto, um paralelo entre uma situação e outra. A advogada criminalista doutora Tatiane Calegari, que traz a questão das leis, e a psicóloga Liliane Rafaela Brandin Gergen, da questão emocional. Então, nós fazemos esse ponto e contraponto e balançando entre uma situação e outra. Começando com a doutora Tatiane, a questão jurídica, criminalística, como a senhora tem essa ênfase no seu lado profissional, é preocupante num município de 30 mil habitantes, 32 mil habitantes, se perceber tanta violência doméstica? A senhora que estuda essa questão de criminalística, que visão a senhora tem diante desses fatos registrados em Soledade? Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. É, realmente é uma questão que nos assusta muito, mas infelizmente os dados que nós temos, eles são muito inferiores ao que de fato vem acontecendo, ao que sempre aconteceu, né? Por conta de que muitas mulheres deixam de registrar, às vezes porque não querem ver os seus companheiros presos, mas principalmente por conta do receio de que algo pior possa vir a acontecer. Né? Então, o que nós temos de registro é bastante preocupante, mas eu acredito que seja muito mais que isso. Né?
Bom, tu colocaste um ponto importante. Há o registro, muitas vezes há o registro, outros não existem, não sei se por medo, por questões financeiras. Bom, E se eu termino com esse relacionamento, como eu fico na questão financeira, qual o meu amparo, tem já a relação dos filhos, muitos não são nem registrados. Mas o que se percebe, além disso, doutora Tatiane, aquelas que ainda fazem o registro, na hora de representar, não o fazem.
É exatamente por essa questão que você trouxe aqui para nós, né? A questão dos filhos, a questão financeira, porque muitas dessas mulheres, elas são dependentes financeiras e emocionais, né, dos homens, mas o que elas não sabem, às vezes, é que o Estado, ele tem ele traz esse auxílio que muitas vezes não é explicado para essas mulheres, né? Existe a possibilidade de se retirar, se for o caso, a vítima do lar, e ela é encaminhada a um abrigo, a uma casa de apoio com os seus dependentes. O juiz, quando ela representa o juiz de forma liminar, ele pode assegurar que essa pessoa, que essa vítima, ela continue com o vínculo empregatício mesmo por um período de 6 meses, mesmo que ela não possa, por alguma razão, continuar o trabalho. Ela tem vários amparos legais que muitas vezes ela não sabe. E quando ela registra e tem a medida protetiva deferida, ela também pode, na mesma ação, resolver a questão de alimentos, né? Com relação aos filhos menores. Talvez o fato de que essas vítimas não tenham total conhecimento dos seus direitos, também impeçam elas de registrar.
Bom, a preocupação que nos traz, e a gente percebe fato que semana passada ainda foi noticiado, da mulher que fazia as denúncias e, no entanto, ela resolveu detirar. Bom, tudo certo, não quero mais. Logo após o homem ou o companheiro acabou tirando a vida dela.
Essa já é uma questão que é puramente psicológica, emocional, né? Por conta de que a vítima de violência doméstica, ela é vítima de uma violência que nós não podemos, não tem dimensão, né? Ela é uma questão, às vezes ela sofre perseguição, ela sofre isolamento, ela se sente totalmente diminuída, incapaz de sozinha buscar um auxílio e ela resolve fazer a retirada da
promessas falsas que, exato, posteriormente o companheiro diz, não, eu me arrependi, eu jamais vou fazer novamente, vamos viver novamente, quando retira e aí acontece o fato negativo.
Exato.
Doutora Liliane Rafaela Brandin Gergen, psicóloga, procura entender a mente do ser humano, trabalha, estudou para isso. Como dar um parecer diante do que disse a doutora Tatiane, que o lado emocional influencia muito nessa situação? Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, a questão psicológica, ela é extremamente complexa. Geralmente, qual é a visão que a gente tem, então, dessa mulher que sofre violência? E esse é até um estereótipo, porque a gente acha que geralmente é uma mulher mais humilde, que está ali submissa e não tem muitas condições. Mas também tem o outro lado, que são mulheres muito bem financeiramente, muito ativas, fortes, empoderadas, mas que também sofrem violência. Mas o que, que tem em comum a tudo isso? Tem justamente essa questão emocional. Quando a gente lida com esse tipo de situação, a mulher ela não pensa só nela. Ela pensa na família, nas consequências a curto, médio, longo prazo, o que, que vai acontecer ao meu redor, que imagem vai ser passada disso. Então, a mulher ela tende a pensar numa preservação da família e dos filhos. E isso acaba condicionando ela a uma dependência, geralmente, desse parceiro violento e por aí vai. Então, bom, eu não posso me separar dessa pessoa porque eu tenho um filho para sustentar, eu tenho uma imagem a zelar, eu não tenho parentes, amigos ou familiares a quem eu possa falar sobre isso, porque vão dizer que isso é bobagem minha, que a pessoa está me dando tudo, que a pessoa está me oferecendo isso e aquilo. Então, a pessoa ela fica enquadrada nessa situação, literalmente de mãos atadas, e o passo que ela tomar, a decisão que ela tomar, vai ser difícil para ela, vai ser difícil para as pessoas compreenderem. Então, perpassa por essa ideia. A mulher tem mais esse instinto de preservação, mas ela fica presa a essa dependência. E é por isso que para ela é tão difícil tomar essa decisão.
Doutora Rafaela, ou Liliane, como queira, me parece que ao não fazer o registro ou aceitar a situação, essa mulher, ela se anula como pessoa.
Sim. A gente já vai partir da ideia de que a mulher que está numa violência, ela tem um quadro de invalidação. Já é uma mulher que já tem uma dificuldade de tomar decisão. Ela encontra um parceiro que toma a decisão por ela, que diz o que ela tem que fazer, que diz o que ela tem que usar ou não usar. Então, ela já não tem voz. E ela entra nesse relacionamento, ela se perde totalmente. Perde a sua identidade, o seu valor, a sua autoestima. Então, se ela já não tem isso, ou já é muito fragilizada essa identidade, se torna mais difícil ainda para ela tomar qualquer decisão. E aí a importância de procurar ajuda até para poder identificar essa situação, porque quando a pessoa busca ajuda, a gente vai auxiliando essa mulher, essa vítima, para que ela comece a perceber o valor que ela tem, a capacidade que ela tem, a competência que ela tem, para que ela possa firmar a decisão e fazer, quem sabe, entrar, né, na polícia, fazer boletim e por aí vai.
Porém, essa questão de buscar ajuda, pelo fato de ela ser amplamente humilhada, rejeitada em muitas situações, agredida fisicamente, moralmente, ela não encontra força de buscar essa ajuda ou tem medo até mesmo de buscar ajuda.
Claro, claro, porque ela tem noção do sofrimento. Ela tem, a mulher, ela tem noção do quadro de violência que ela está vivendo. Mas é difícil enfrentar isso. É muito difícil porque ela se vê justamente naquela situação. O que que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu vou para a rua? Quem que vai me amparar? Entende? Então, quando ela vai buscar ajuda, ela vai ver que ela tem recursos, ela tem pessoas, ela tem órgãos assistenciais que vão dar esse amparo para ela. Entende? Mas ainda é difícil, porque muitas vezes o parceiro vai junto, o parceiro quer entrar junto na consulta, o parceiro quer saber o que que ela falou. Entende? E aí a gente tem que ter todos ele cuidado de criar uma história, de dar esse espaço para ela falar, dela se sentir segura conosco e de que aquela conversa vai ficar ali entre nós, que não vai ser estendida ao parceiro. Então, isso é muito importante. E a mulher ou a vítima, ela vai ter esse espaço dela garantido quando ela procura ajuda.
Doutora Tatiane, quebrar esse elo, quebrar essa vivência maléfica é extremamente difícil, mas amparada em que essa mulher, diante da lei, pode buscar esses recursos para que ela definitivamente quebre essa união, esse elo entre esse companheiro, para que possa viver a partir dali uma vida digna de um cidadão?
A lei Maria da Penha, ela busca exatamente isso, né? Ela busca uma forma que faça com que a vítima, quando ela busca a polícia, ela tenha, quando é possível, né, uma sala específica para que ela preste esse primeiro, né, depoimento que ela vai dar. Quando é possível também, uma pessoa da área possa indagá-la. E aí a lei até cuida essa questão de não revitimizar ela, para que ela não tenha que ficar falando muito sobre o que aconteceu. O ideal seria que ela falasse uma vez, né, e que a partir dali tudo fosse possível fazer por ela, e principalmente não trazer questões relacionadas à vida privada, né, dela, né, que é muito, mas como é que é a tua postura, né? Então a lei, ela traz essa questão, essa preocupação, traz a preocupação com que tudo seja muito rápido a partir da denúncia dela, com que a medida protetiva também seja deferida de forma muito rápida, com relação a horas, né? Quando não tiver juiz na comarca, quando não tiver delegado, a própria polícia, quando vai atender a ocorrência, pode retirar a mulher da residência, retirar o agressor da residência. Na audiência do juiz, se deve cuidar quando ela estiver na frente do juiz, né? Ali, quando ela for falar sobre o caso, que o agressor não esteja junto e que ela só possa desistir de representar diante do juiz, para que se busque da melhor forma possível que ela não esteja sendo ameaçada e que ela não esteja, de alguma forma, sendo emocionalmente manipulada para que ela desista daquilo ali. Né? Então, a própria lei, ela tem essa preocupação com a vítima de que se seja possível fazer com que ela não desista de continuar, né? E também traz as questões que eu trouxe de que o Estado vai dar todo o apoio financeiro possível, o SUS também, quando ela for vítima de agressão sexual, existe também a possibilidade de um botão que se chama, se eu não me engano, é socorro, algo desse tipo, que a polícia pode, quando é possível, disponibilizar a mulher. E aí, quando o agressor chega próximo, ela aciona e a polícia logo vem, né? Então, o Estado, a lei, ela se preocupa muito com que essa mulher não desista do registro que ela fez.
A senhora colocou algo importante também. O companheiro, sabedor que ela foi fazer o registro ou tenta representar, começa a tentar manipular ou reverter a situação, se colocar como uma pessoa arrependida, uma pessoa que vai mudar, e no entanto tem uma máscara bem grande diante de si.
Exato, isso é muito, a lei também ela se preocupa muito com essa questão psicológica, né? Porque a mulher que está nessa situação, que fica, que permanece nessa situação, ela está adoecida psicologicamente. Então, tudo o que o agressor, que é a quem ela é submissa, impor a ela, ela está muito frágil. Então, ela vai, de uma forma ou outra, acreditar naquilo, né?
Liliane, diante dessa situação, a questão do agressor que se finge de arrependido ou faz outras promessas de uma vida melhor, que orientação se dá para essa pessoa agredida, ferida, magoada, diminuída?
Marcos, eu acho que é importante a gente explicar como é que funciona a fase da violência, porque a gente sempre situa a mulher a respeito de como funciona a fase da violência, porque ela nunca começa assim com um soco, com a agressão física.
Verbalmente.
Ou verbalmente. Ela começa, assim, com as sutilezas das manipulações. Então, começa com as ofensas, começa com as coibições de não pode assim. Ai, quem dera. Imagina você chegar num lugar e você está assim, você está assada, e você está de tal forma. Ficaria melhor se você estivesse assim. Então, ele vai induzindo aos pouquinhos que ela venha a estar da forma que ele quer, sabe? Então, é isso que vai acontecer. Então, essa é a primeira fase. Então, vem as ofensas, as humilhações, vai crescendo à medida que essa violência vai se intensificando, aí começa a entrar as agressões e aí entra, por fim, a famosa história da lua de mel, que é, bom, eu te xinguei, eu te humilhei, eu te bati, me desculpa, então, eu sou aquela pessoa que te bato, mas eu te levo para o hospital. Então, tu tá vendo como eu te cuido? Tu tá vendo como é eu que tô aqui para te ajudar na hora mais difícil? Tu tá vendo que, ó, ninguém estava ao teu redor, quem estava aqui sou eu. E é essa a proposta que ele vai passando para a mulher, e isso vai fazendo ela, bom, ele me cuida, mas ele me bate. Então, é uma ambiguidade que vai se gerando na cabeça da pessoa e isso vai misturando, porque tu fica sem saber o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é certo, o que, que é errado. E aí, tu começa a aceitar. Por isso que é tão difícil para a mulher sair desse ciclo da violência.
São emoções divergentes.
Totalmente divergentes. Então, como é que durante o dia ele é carinhoso, mas de noite ele é mais ofensivo? Tá, mas, ah, então ele me trouxe uma flor, mas depois ele me bateu. Entende? Tá vendo como isso vai gerando uma ambiguidade na cabeça da pessoa e vai deixando ela sem saber. Tá, então, confiança ou não? Então, e tudo isso vai pesando. Então, chegando nessas fases da violência, a gente vai explicando para a mulher que esse homem, ele não tem capacidade de mudar também. E se ele mudar, a mudança tem que ser, a decisão é pessoal de cada uma, né? É a gente que decide mudar. Então, se esse homem vai fazer 1000 promessas de amor, a gente, olha, conta, acho que no máximo 1 mês. É 1 mês que a pessoa vira assim, ó, é um príncipe encantado. Depois acabou a magia, volta a ser aquela mesma história e retorna ao ciclo da violência.
Ou seja, o lobo em pele de cordeiro.
Uhum, isso aí.
Se reveste de um homem arrependido, de um homem apaixonado, que faz inúmeras promessas, uma nova lua de mel, e doutora Tatiane, acaba tudo de novo acontecendo das mesmas formas, ou quem sabe até de forma mais potencializada.
Uhum. Exato, e isso é uma questão que me preocupa muito, o seguinte, Marcos, as vítimas, elas às vezes, a grande maioria começa a ter vergonha de buscar a polícia, por conta de que ela vai, registra e aí desiste. Registra, desiste. Mas o que eu digo, registra quantas vezes você puder, quantas vezes achar necessário, mesmo que ao final tu venha a desistir. Porque não adianta nós dizermos, ah, não desiste, tu não pode desistir, não adianta. O que a gente tem que dizer é não tenha vergonha de registrar. Porque uma hora ou outra, essa mulher não vai desistir, né, em alguma das situações que ela se envolver, ela não vai desistir.
Vai representar.
Vai representar.
E aí ela pode dar um basta naquele sofrimento que vem de muitos anos.
Exato. E eu acho assim importante também nós trouxemos a questão das mulheres vítimas não terem condição financeira, ter todo esse problema, mas eu acho importante também nós lembrarmos das mulheres que têm condições financeiras e que aí não desistem, não representam por um outro problema, que é a vergonha que eu trouxe antes, mas a vergonha da sociedade, aqui não é da polícia. Como assim eu, uma mulher empoderada, uma mulher que tem condição financeira, uma mulher que não tem problema nenhum, sou vítima, estou aceitando ser vítima de violência doméstica, né? Então, por isso que eu trouxe que é uma questão de adoecimento psicológico, não é uma questão do caráter, quem é essa mulher. Não é, essa mulher, ela está com problema, ela precisa de amparo. Os profissionais da área, principalmente da área judicial, da polícia, enfim, eles têm que perceber isso e tentar humanizar o máximo possível essa situação.
Ou seja, mesmo estando empoderada diante de uma situação de ter o seu próprio recurso, ter a sua profissão, ela é uma pessoa fragilizada. Ela precisa de ajuda.
Sim. E Marcos, a questão da culpa é algo que pesa muito. Porque a violência, ela vai gerando uma culpa, como se você fosse a responsável por essa violência estar acontecendo. Independente de idade, independente da classe econômica, independente do que for. Então, essa culpa, muitas vezes, é que faz com que a pessoa não represente, não vá, porque o agressor acaba gerando essa culpa na pessoa. Não, mas tu é responsável por eu estar agindo assim com você. Então, é tua responsabilidade mudar, é tua responsabilidade fazer isso. E a pessoa se coloca nesse lugar de culpa e é como se fosse uma prisão a culpa. Ela aprisiona a pessoa, impede de tomar certas decisões. E é sempre importante, aproveitando esse espaço, de que a mulher que está nessa situação, ela não é culpada, ela é vítima. Ela precisa de ajuda e a gente está sempre à disposição para poder auxiliar ela a sair desse lugar de culpa, que não é dela.
Bem, como disse a doutora Liliane, realmente o tempo precisaria ser aí de uma hora para que nós pudéssemos aproveitar, mas estamos no final. Então, eu quero ouvir tanto da doutora Tatiane quanto da doutora Liliane, que são mulheres definidas, decididas, empoderadas, enfim, que tipo de orientação juridicamente, senhora doutora Tatiane, daria a essas mulheres que nos ouvem, eu tenho certeza, que estão nos ouvindo nesse momento, e também a Liliane, doutora Liliane, na questão psicológica, na questão afetiva, na questão emocional, quais são as orientações ou as dicas, ou o que vocês teriam a dizer a elas?
Bom, o que eu teria a dizer a elas é o que eu digo para as clientes que me procuram. Procure um advogado, principalmente. Eu acredito que seja melhor uma mulher advogada, que, né, que ela vai entender e vai...
Maior liberdade.
Exato, exato. Procure essa advogada, sente com essa advogada. Advogada, eu brinco que é um pouquinho de psicóloga, né? Então, senta, se precisar chorar, chora. Conta, abra a situação para essa profissional, que a partir dali ela vai poder te instruir principalmente se puder, com uma ajuda psicológica de uma colega, de uma profissional da área, para que essa representação dessa vítima, ela siga e não desista, não porque nós vamos obrigá-la a não desistir, mas porque ela vai aceitar não desistir.
Uhum. Doutora Liliane.
Bom, a minha orientação é, mulher linda e preciosa de Soledade, mesmo com medo, mesmo se sentindo culpada, mesmo com todos esses efeitos, não desista de procurar ajuda. Se existe algo tão valoroso, tão importante, é o amor próprio. A gente saber o nosso valor e a gente colocar esse valor para fora. Então, não desista de procurar ajuda. Vá até o posto de saúde, eu falo em nome da Secretaria de Saúde, na UBS Farrapos, onde a gente tem uma equipe de saúde mental. Procure o CREAS, que é o órgão assistencial que lida diretamente com esses tipos de violências. Você vai ser amplamente e vai ser amparada por pessoas que vão conseguir te ajudar. Você não vai ser julgada, você não vai ser enquadrada, mas a gente vai estar ali enquanto profissionais, mas humanas também, para te ouvir, para te acolher, quantas vezes for necessário.
Quero agradecer a presença da doutora Liliane, também da doutora Tatiane. Foi extremamente produtivo. Espero que realmente as mulheres, não somente Soledade, de todos os locais que nos ouvem e têm essa situação em sua casa, em sua vida, prestem atenção no que foi dito. Você pode mudar a sua vida. Isso. Basta que você tenha atitude, que você queira. Deixe os medos. Deixe que o que os outros pensem, para eles, isso não vai resolver a tua vida, o que os outros pensam. É a tua atitude que pode modificar o teu hoje para que amanhã você seja feliz. É por aí?
É, por aí. Exato.
Muito obrigado mais uma vez, doutora Tatiane. Doutora Tatiane Calegari, advogada criminalista. Doutora Liliane Rafaela Brandin Gergen, psicóloga. Foi importante a conversa que tivemos. E eu creio que em outro momento possamos novamente abordar esse tema, trazendo outras observações, outras soluções, que isso diminua de fato. Não vamos ser utópicos a ponto de achar que isso vai acabar. Infelizmente, não. Mas que possamos melhorar sensivelmente a vida dessas pessoas que são agredidas e precisam ter uma vida digna. Muito obrigado.
Isso aí, nós que agradecemos.
Portanto, nós tivemos o nosso Polêmica da Semana sobre a criminalidade, especialmente no lar. A Maria da Penha, que nós falamos, a Lei Maria da Penha, em destaque aqui na programação da tua Rádio Cristal. Essa proposta de todos os sábados, trazer um assunto para que nós possamos debatê-lo com profissionais que conhecem profundamente a situação. Vamos para o intervalo, já já voltamos com nossa programação normal.
Rede Tua Rádio.